Glória a Deus, amados. Estamos aqui para adorar ao Senhor, para reconhecer que Ele é bom, para reconhecer que Ele pode tudo, para reconhecer que aquilo que é impossível para nós, Ele pode fazer por você, para reconhecer que a força dos nossos braços é limitada, mas dos braços do nosso Pai não, amado. Se entregue àquele que entregou a sua vida por você. Se entregue. Entregue tudo nas mãos de Jesus. Entregue sua vida. Entregue sua mente, suas emoções. Entregue a sua casa. E busque nele aquilo que você deva fazer. Busque nele aquilo que você não pode fazer. Busque nele, porque Ele pode. Oh, glórias a Deus, nós te agradecemos, Pai. Porque não somos desamparados. Nós não fomos abandonados. Nós temos um Pai celestial. Que todos os dias renova as misericórdias para conosco. Todos os dias. Se você errou ontem, se você fracassou ontem, se você fez algo errado ontem, se apresente diante do Pai, porque Ele é misericordioso. Recomece hoje. Recomece tudo, porque todos os dias as misericórdias do Senhor se renovam em nossas vidas. Olha que maravilhoso, que Deus faz isso por você. Quem pode fazer isso por você? O nosso Deus, que fez os céus e a terra, faz isso por você. Porque Ele te ama. Todo dia nós podemos recomeçar com o Senhor. Porque Ele não leva em conta o nosso tempo de transgressão. Ele não nos trata segundo as nossas falhas, amados. Deus não te trata segundo as tuas falhas. Deus não te trata segundo aquilo que você é impossibilitado. Deus te trata segundo a misericórdia de Jesus Cristo para com você. Olha que coisa maravilhosa, amados. Nós não somos punidos pelo nosso Pai Celestial. Muito pelo contrário. Ele oferece as suas misericórdias todos os dias. Oh, Pai, muito obrigada pelo Teu amor.
Glória a Jesus.
Obrigada pelo Teu amor.
Tu és um Deus santo, Pai. Nessa tarde queremos Te adorar. Dizer que Tu és um Deus maravilhoso, um Deus perfeito. Não existe um Deus maior, não existe um Deus melhor. Não existe nada que possa superar o poder da Tua palavra.
Glória a Deus.
A Tua palavra contém todo o poder. Pelo poder da Tua palavra, tudo foi criado.
Amém.
O Senhor falou. E das trevas, o Senhor trouxe a luz.
Oh, glória.
Pelo poder da Tua palavra. E nessa tarde, nós queremos exaltar a Tua palavra. A Tua palavra é perfeita. A Tua palavra é maravilhosa. A Tua palavra nos levanta. A Tua palavra nos faz andar sobre as águas. A Tua palavra nos faz andar altaneiramente. A Tua palavra, ela é viva, ela é cortante. A Tua palavra arrebenta com as cadeias. A Tua palavra, Pai, ela é criadora. E nós chamamos à existência aquilo que ainda não existe. Pelo poder da Tua palavra, confessamos a Tua palavra. Confessamos a Tua palavra. Declaramos que a Tua palavra é viva. A Tua palavra é eficaz. A Tua palavra é cortante. A Tua palavra é magnífica. Senhor, nós não sabemos quem está do outro lado, mas os Teus olhos, como chamas de fogo, estão sobre essa pessoa. Que ela possa contemplar a Tua glória. Que ela saiba que tudo é possível àquele que crê. Aquele que crê fala, aquele que crê tem uma fala. Muito obrigada, Pai, pelo poder da Tua palavra nessa tarde, transformando vidas, sarando, curando, libertando. Nós chamamos a existência, milagres para cada pessoa que está conosco nessa tarde. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Amém, Pai. Glória a Deus. Amados, não existe nada que Deus não possa fazer. Para o mundo, já existe um julgamento. Quando eu digo para o mundo, são para as pessoas que não reconheceram e que não reconhecem Jesus como a única porta para a salvação, para a eternidade. Essas pessoas, então, elas buscam no mundo o que elas precisam. Mas nós, que dissemos sim a Jesus, que fomos transportados das trevas para um reino de amor por meio de Jesus Cristo. Nós, que estamos de passagem neste mundo, para nós, você aí que está me ouvindo, que disse sim a Jesus, nós que somos novas criaturas, que não vivemos mais pelo mundo e para o mundo, nós vivemos por meio de Jesus e para Ele. Para nós só temos um caminho. Não dá mais para vivermos como o mundo vive. Porque é como se nós fôssemos peixes fora d'água. Se nós vivermos como o mundo vive, nós não vamos ser nem felizes, nem realizados e nem vamos ter paz. Não existe outro caminho para nós que dissemos sim a Jesus. Não existe outro caminho para você que nasceu de novo. Somos novas criaturas, não pertencentes a este mundo. Imaginem. Somos pessoas vivendo neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Então, como que eu vou viver se eu não sou deste mundo? Como que eu vou viver, falar, me comportar e buscar somente as coisas deste mundo? Está errado. Está errado. Está errado para aquele que nasceu de novo. Então, nós temos um caminho. Antes de eu ler uma palavrinha, depois a pastora vai ler uma palavrinha também. Ontem nós tivemos uma experiência bem diferente. Minha filha me ligou e disse: mãe, nós estamos tristes porque eu tenho um amigo e ele ganhou o relógio do pai dele de formatura e aquele relógio tinha um significado para ele. E roubaram o relógio. Eu falei: ô, filha, mas onde que ele deixou esse relógio para roubar? E mãe, ele deixou no lugar que ele sempre deixa, no hospital, e roubaram o relógio. Falei: filha, e o que você falou para ele? Mãe, eu disse assim para ele: fulano, que eu esqueci o nome dele, você tem dois caminhos a fazer. Você ora comigo, tirando toda a autoridade de Satanás sobre esta pessoa, ou você resmunga e xinga. E ele aceitou fazer a oração com a minha filha. E a minha filha me ligou, eu falei: filha, eu também vou te ajudar. E nós oramos assim, abençoando a pessoa. Abençoando a pessoa e declarando pela autoridade que Jesus nos deu, que Satanás não tinha poder sobre aquela pessoa e que ela estava livre para decidir o que fazer em nome de Jesus. E assim nós oramos. Quando foi à noite, minha filha me ligou: mãe, que ela diz assim: mãe, a senhora não acredita, pois uma pessoa veio devolver o relógio do menino. Um relógio que não precisaria devolver, porque é um relógio. Mas, amados, nessa jornada que nós estamos nessa terra, essa jornada aqui que é tão pequena diante da eternidade, nós temos que entender quem somos. Nós temos que entender qual foi a autoridade que Jesus nos deu. E nós temos que buscar quem somos. Porque enquanto nós estivemos em festas, comendo, bebendo, rindo, só cozinhando, só buscando coisas do mundo, você não vai saber onde você está em Cristo Jesus. Você só sabe onde você está quando você passa por alguma dificuldade. Não espere o dia mau chegar. Busque hoje o teu Senhor com toda a tua fé, com toda a sua força, porque Deus quer te usar.
Oh, glória.
Deus precisa de você. Deus precisa da sua pessoa. Jesus não desce à terra hoje para fazer sinais. Ele vai usar a sua vida para ele se manifestar.
Amém, isso mesmo.
Ele vai usar a sua pessoa. Ele precisa de você. E quem está me ouvindo sabe exatamente para quem eu estou falando. Deus precisa de você. E ele quer te usar. E ele vai te usar poderosamente. É só você verdadeiramente se entregar e falar: eis-me aqui, Senhor. Fazer segundo essa palavra. Ouvir a voz do Espírito Santo. Deixar o Espírito Santo de Deus te convencer. Porque só ele te convence. Homens não convencem. Quem te convence é o Espírito Santo. Para isso ele veio à terra. Para isso ele habita em você. Para te convencer de quem você é e como que Deus pode te usar.
Oh, aleluia.
Somente ele. Ninguém mais. Dá para dar uma palavrinha?
Ah,
eu vou ler uma palavrinha para os irmãos. Então eu estou assim, observando. Qualquer palavra que você pegar na Bíblia e você lançar mão do Espírito Santo, ela vai te ensinar muito. Qualquer palavra, qualquer versículo, ele é rico para transformar sua vida. Ele tem conteúdo suficiente para transformar todo o seu modo de pensar. Eu quero ler com os irmãos, com vocês, amados, Colossenses 3. Vamos lá? Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Então ele disse assim: olha, se você entregou a tua vida para Jesus e você agora tem vida em Cristo, busque as coisas do alto. Pense nas coisas lá do alto. Como que eu? Que coisa lá do alto? Quais são as coisas lá do alto? Onde Cristo vive? Pensai. Se você nasceu em Cristo, pensai agora na sua vida eterna. Não pense na sua vida terrena. Pensai na sua vida eterna, onde você vai estar nas coisas lá do alto, na sua salvação. Porque se você recebeu a vida de Cristo em você, se você é um ser eterno, e você continua pensando nas coisas aqui da terra, o que você vai fazer aqui na terra hoje, o que você vai comer, o que você vai beber, qual é a casa que você vai morar, que coisas que você vai comprar. Se você só pensar nisso, você vai viver como um ser terreno e carnal, coisa que você não é mais. Então ele continua aqui. Como que você vai fazer? Quais são as manifestações da sua vida? Qual é o seu comportamento daquele que vive buscando as coisas do alto, colocando como prioridade, a prioridade sua aqui na terra. É a sua vida aqui na terra ou a sua prioridade é a tua vida lá no céu? Pense nisso. O que você prioriza hoje? É uma vida boa aqui na terra ou é a sua vida eterna com Deus? Faça essa pergunta para você. Para você saber exatamente onde você está. Porque se tem uma coisa que o diabo sabe fazer é enganar. As pessoas têm uma vida boa aqui na terra, buscam as coisas da terra e acham que Deus é por elas, está com elas. Porque está tudo certo aqui na terra. Só que Deus não te trouxe uma vida aqui na terra. Deus te trouxe uma vida no céu, Deus trouxe o reino dele aqui para a terra. Falando, olha, eu trouxe esse reino para você por meio de Jesus. Mas se você continuar com os teus olhos aqui na terra, você vai perder o que eu trouxe para você. Satanás, ele é um enganador. Você aceita Jesus. E você continua tendo uma vida terrena e carnal? E está dando tudo certo? Você acha que este é o caminho. Só que o caminho é esta palavra. Jesus é o caminho. E se você não ler essa palavra, se você não estiver de acordo com essa palavra, sinto muito. Você não está naquilo que Deus planejou para você. Aí ele continua. Só para a gente se situar, como que é buscar essas coisas lá do céu e pensar nas coisas do alto, como que deve ser a minha vida? Deve ser assim, ó. Continuando no versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Por estas coisas, a ira de Deus é tudo aquilo que te afasta de Deus. O pecado te afasta de Deus. A ira de Deus, aquilo que te afasta de Deus são essas coisas. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. No qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é de todo, em todos. Jesus não faz acepção de pessoas. Não é o que você era, se você era bárbaro, cita, judeu, isso aí não faz diferença. Quando você aceita Cristo, você está numa nova condição. E quando você aceita Cristo, você tem uma nova natureza que te permite buscar as coisas do alto. Quem não tem Jesus, não tem como buscar as coisas do alto. Quem não tem Jesus? Porque não é nova criatura, não nasceu de novo, não tem essa nova condição. Mas nós, que nascemos de novo, devemos viver como diz aqui, ó, a partir do versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, se revista como eleito de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Olha, amados, se nós fizermos só isso que está aqui, ó, nos revestir de afeto, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, de suportando um ao outro, perdoando, assim como Deus nos perdoou. Se nós vivermos como está aqui, nós estamos vivendo segundo o homem espiritual que Jesus nos permitiu ser, e não como homem carnal. Eu acho que esse tempo de coronavírus está sendo um tempo muito bom. Não por causa do vírus, mas pela condição que estamos tendo de ficarmos em casa, de termos tempo para refletir, para ver como a gente vive, para prestar atenção o que a gente fala, para prestar atenção como se a gente abençoa ou amaldiçoa, se a gente tem humildade, afeto, paciência. Preste atenção. Como que você está vivendo esse tempo que a maioria está em casa? Porque se isso aqui não fizer parte da nossa vida, a gente está vivendo como carnais. Não estamos vivendo como seres, novas criaturas nascidos de novo de Deus. É tempo de pararmos para refletirmos, para decidir quem você é. Não se engane. Não se engane se você vive irado, se você vive falando mal, se você vive sem paciência. Não se engane que você está tendo tempo com Deus. Não se engane, porque você não está tendo. Não se engane. O pai do engano, da mentira, se chama o diabo. E ele nos engana. Nos engana acerca de quem nós somos. É tempo, amados, da gente realmente refletir quem somos e qual a vida que você está priorizando nesta terra. Se é uma vida terrena ou se realmente estamos buscando as coisas lá do alto. Sabe por quê, amados? Porque na hora das tribulações, na hora em que o diabo vem com tudo para cima das nossas vidas, das nossas famílias, a gente tem que estar alicerçado. Esse é o tempo de se alicerçar. Este é o tempo de orar, de adorar, de orar em línguas, de refletir nesta palavra. Este é o tempo que Deus está nos dando, amados. Não vamos jogar fora esse tempo. Para terminar, no versículo 14, acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Seja agradecido. Ah, estamos passando por um tempo difícil. Agradeça por tudo, pela tua casa, pelo pão de cada dia, pela paz, pelo amor. Agradeça. Não seja um filho que não agradece aquilo que recebe. Não seja um filho que só consegue ver aquilo que não tem. Nós temos o maior tesouro. Nós temos a vida eterna. Nós temos a coisa mais importante que um homem pode ter nesta terra. Qual é a maior riqueza que um homem pode ter nesta terra, amado? Ter a garantia de viver eternamente com seu Criador. Esta é a maior riqueza que temos. Sejamos agradecidos. No versículo 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Sabe, amados, às vezes a gente não tem liberdade para chegar em casa, pegar na mão do teu filho, da tua filha, do teu esposo, falar, vamos agradecer a Deus. Às vezes não há essa liberdade numa casa. Às vezes não há essa comunhão dentro dos nossos lares. Por quê? Tem que primeiro estar dentro de você essa comunhão com Deus. Tem que estar dentro de você essa intimidade com Deus. Primeiro nós temos que passar tempo a sós com nosso Pai. E aí, com facilidade, a gente dá a mão para quem quer que seja. E a gente consegue orar e agradecer a Deus. É assim que funciona. Às vezes nós pedimos. Eu durante anos, clamava a Deus assim, Senhor, converta o meu esposo, converta os meus filhos. Orava, chorava diante do Senhor, até o dia que eu consegui ouvir a voz do Espírito Santo, que disse, converta-se você primeiro. E aí os teus olhos vão ver totalmente diferente o outro. Aí a gente vai ter olhos de afeto, de misericórdia, de humildade e do verdadeiro amor. A gente olhar o próximo com o verdadeiro amor que Deus nos olha e nos enxerga, é você fazer de tudo pela salvação do outro. É você fazer de tudo para atraí-lo para Jesus. Para a verdade. E aí não tem, você não mede esforços. Porque o verdadeiro amor não pede nada em troca. O verdadeiro amor não cobra. O verdadeiro amor, ele se doa. Então vamos para o nosso quarto, amados. Orar, adorar, jejuar, orar em línguas. É tempo. E eu vou repetir, não existe nada que o nosso Pai não possa fazer por nós. Nada. É só uma questão de nós nos entregarmos. Amém? Glória a Deus.
Aleluia. Se falava e palavra poderosa que muda nossa vida. Só que nós temos, enquanto ela falava, pega comigo Isaías. Isaías capítulo 1, assim se fala de mudança. Mudança não só de fala, mas de comportamento. Mas você só muda quando você entende que a mudança é boa para você. E o princípio mais importante é você saber que Deus está olhando o seu coração, não aquilo que você fala. Mas o seu coração e o seu comportamento. Então, nós precisamos entender que Deus, ele não quer só você numa igreja, só cantando louvor, ou você toda aparentemente correta por fora, mas Deus está olhando o seu coração, ele busca por mudança. Lá em Isaías 1, no versículo 18, ele fala assim, vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Aqui ele está falando de livre-arbítrio. Se você começar e virar um pouquinho a sua página e correr para o versículo 10, você vai perceber que Deus está dizendo o seguinte, olha, é a mesma coisa que Cristo falou quando era o tempo da oferta. Ele falou, olha, se você for entregar a tua oferta e o seu coração tiver ódio, vingança, mágoa de alguém, perdoa. Depois você vem e entrega a sua oferta. Não é a sua oferta que me interessa. Aqui em Isaías está dizendo o seguinte, eu vou ler, mas está dizendo, ele fala assim, olha, você vem na congregação, você traz sacrifícios. Lembra que ele está falando na antiga aliança. Eu não quero o incenso queimado. Eu não quero a gordura dos carneiros. Eu quero o verdadeiro arrependimento que faz com que você mude o seu comportamento. Assim se disse, terminando a fala dela, sobre orar pedindo a conversão do marido, das filhas. Deus quer mudar a sua maneira de enxergar as coisas. E aqui em Isaías 1:10 ele fala assim, ó. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Diziam, pisavam, estavam lá. E ofertavam, e sacrificavam. Só que Deus não quer sacrifício, Ele quer obediência. Na antiga aliança, a obediência levava você a ser muito abençoado. E devemos obedecer ao nosso Pai Celestial. Mas nós estamos na nova aliança. E aquilo que eu vejo, pega João comigo. Nessa tarde eu quero que você reflita, antes de orarmos, orar é bom, é perfeito. Daqui a pouco eu quero orar para você orar em línguas, se você ainda não ora no Espírito Santo, porque essa oração é tremenda. Essa oração vai pintar o verdadeiro evangelho dentro de você. O evangelho é muito simples, não é complicado. A religião complica o evangelho. Lá em João capítulo 1, versículo 1. Às vezes eu fico ansiosa com as coisas. E ansiedade não deve ser, não é algo bom. Deus diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. E como que eu combato a minha ansiedade? Orando em línguas. Quando eu percebo que eu estou muito ansiosa, eu começo a orar mais em línguas. Por que eu oro em línguas? Porque eu entendi que quando eu estou orando no Espírito Santo, é o Espírito de Deus revelando o plano perfeito para mim. Eu não sei como arrancar a ansiedade de mim, eu não sei como sair daquela condição. Mas eu sei uma coisa, que quando eu começo a me entregar para Ele, orando no Espírito, as coisas começam a fluir dentro de mim. Eu começo a enxergar aquilo que eu não estava enxergando antes. Por quê? Porque a ansiedade, eu fico ansiosa porque eu não estou conseguindo enxergar uma resposta que eu quero. E quando você ora no Espírito Santo, vem a paz no seu coração. E a paz é uma arma agressiva de Deus para quebrar a opressão de Satanás sobre nós. Então aqui, eu quero falar, pegando o gancho de novo da Cici, que ela começou falando uma palavra maravilhosa. Mas eu quero que você entenda nessa tarde que Deus não é contra você, Ele é por você. Deus ama cada uma de nós, cada um de nós. E Ele tem o melhor para nós. Mas como que eu mudo? Qual o poder da palavra? Palavra tem muito poder. Deus criou todas as coisas pelo poder da palavra dEle. A palavra dEle. Se você pegar Gênesis, não havia nada, mas Ele falou e trouxe à existência do nada aquilo que Ele falou. Se eu falar agora para você, cachorro, falei uma palavra, na mesma hora tenho certeza você tem uma imagem dentro de você de cachorro, porque a palavra traz uma imagem. Se eu falar minha mãe, aquela que conhece a minha mãe, Vai pensar imediatamente na Deusdete. Conhece a minha mãe. Vem a imagem dela para você. Se você descrever com perfeição algo da sua casa, mesmo que eu não esteja vendo na sua casa, você descreveu com tamanha perfeição que aquela imagem começa a ser formada dentro de mim. É por isso que a palavra de Deus, ela provoca algo, ela traz uma imagem com ela. E essa palavra, essa semente é plantada dentro do nosso coração. E ela vai provocar alguma coisa. É por isso que ele fala, eu enviei a minha palavra, e a minha palavra não vai voltar vazia. Então faça uma boa escolha de falar a verdade da palavra de Deus a respeito do que você está enfrentando. E você vai colher frutos disso. João 1:1. No princípio era o verbo, era o logos, era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. A palavra é Deus, é poder. Tem poder a palavra. Ele estava no princípio com Deus. Jesus, o verbo. Jesus andou por este mundo e ele manifestou diante dos homens a vontade perfeita de Deus. Ele simplesmente manifestou. Ele curou, porque a vontade de Deus é cura. Ele salvou, porque a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Ele libertou. Se você olhar, Jesus não perguntava para aquele leproso, para qualquer pessoa, quem ele era, o que ele fazia, se ele pagava dízimo, se ele era... Não. Jesus chegava e curava. E ele perguntava, o que você quer? Eu quero enxergar, Senhor. Então veja. O que você quer? Olha, minha filha está endemoniada, eu quero a cura dela. A tua fé te salvou. A tua fé. Não foi a minha. Foi a tua fé te salvou. Eu acho que nós temos que aprender muito com Cristo. Pega Mateus 15. E eu termino com Mateus 15, porque aqui tem... Eu sempre penso nessa passagem de Mateus 15, porque aqui tem uma revelação maravilhosa. Versículo 10. No versículo 8 e 9, ele fala sobre as pessoas simplesmente falarem, como estava lá em Isaías. Mas só fala de mim, mas não me honra. Como que você honra a Deus quando você obedece a Ele? Quando Ele fala para você, não seja avarento, seja generoso, filho. E você é generoso. Quando você fala assim, quando Deus diz para você, ande mais uma milha. E você anda mais uma milha. Quando Deus fala, entrega a capa, você entrega a capa. Quando você obedece, mas para obedecer você tem que conhecer a história do filho pródigo. Ele voltou para casa, mas o filho mais velho, que nunca saiu de casa, nunca. Ele morava com o pai. Mas olha que interessante. Ele não conhecia o coração do pai. Ele morava com o pai, mas não sabia o quanto que o pai amava o irmão. Ele não sabia o quanto que o pai era generoso. Tanto que quando ele chegava em casa, ele viu de longe festa, a casa iluminada. Ele foi perguntar para o empregado o que é que estava acontecendo. Significa que isso é falta de intimidade. Intimidade você cria no dia a dia. É algo diário. A intimidade com Deus é algo diário. É você saber que Ele é uma pessoa. Deus é uma pessoa. Jesus é uma pessoa. O Espírito Santo é outra pessoa. Os três são Deus. A mesma natureza. Mas são pessoas com papéis distintos. São diferentes. naquilo que ele se propôs a fazer. Deus, ele planejou todas as coisas. Jesus foi o arquiteto, ele executou. Mas o poder criador veio pela pessoa do Espírito Santo. E hoje, quem está comigo aqui nessa terra é o Espírito Santo. Quem está com você aqui é o Espírito Santo. É esse poder que cria. Então, o que o Espírito Santo ele precisa? Que você fale a palavra. Se você não fala a palavra, ele não tem com que atacar a circunstância. É por isso que Jesus falou o seguinte aqui, olha. Mateus 15, 10. E tendo convocado a multidão, lhes disse. Era uma multidão e ele falou algo. Ouve e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isso sim contamina o homem. Está dizendo, olha o que você come. Ele falava para a lei, não tem importância, eu cheguei a um outro reino aqui. Acabou a antiga aliança. Não é o que você come que vai te contaminar. Porque você está deixando de comer uma porção de coisas que a lei diz para você não comer. Mas você não tem amor no seu coração. Aí ele fala, o que sai da boca é o que contamina o homem. Da sua boca sai a palavra de Deus ou sai a palavra da sua carne? Você fala o que Deus pensa, o que Deus fala, ou você fala aquilo que você está sentindo, ou que você fala aquilo que o diabo quer que você fale? Você fica, que nem falou assim, se praguejando, reclamando, você fica murmurando, ou você fica, não é adorar a Deus porque tudo vai indo ruim na sua vida, não é isso que ela estava dizendo. Ela estava dizendo o seguinte, olha, se você enfrenta uma dificuldade, você tem a escolha de ficar no seu quarto, ou lá fora, ou na sua casa, andando, murmurando, reclamando. Ou você vai erguer as tuas mãos. Você não vai proceder como o filho mais velho. Você vai ter o coração do filho pródigo. Eu vou voltar para casa. O meu pai trata muito bem os funcionários dele. Se o meu pai trata bem os funcionários dele, ah, eu vou voltar para casa. Então você vai adorar a Deus porque você sabe que tem poder nisso. Você não faz por fazer, você sabe que vai ter uma resposta. Você planta uma palavra na sua boca. Da sua boca sai a palavra, porque há poder na boca daquele que é nascido de Deus. Tem uma autoridade em você. E você vai dizer sim para Satanás, soltar o que te pertence. E você vai continuar a jornada da fé. Falando, Pai, a verdade é que eu sou curada. A verdade, Pai, é que verdadeiramente Cristo levou. A verdade é que o meu marido, porque eu sou uma mulher santa, o meu marido me ama, o meu marido me ama. O meu marido tem o coração convertido ao meu coração. E o coração do meu marido é convertido a Cristo. Eu vou falar a verdade, o meu filho... Não é isso que eu estou vendo. O meu filho é exatamente aquilo que a palavra diz que ele é. Eu tenho uma imagem do meu filho. O meu filho expulsa demônios. O meu filho ora em línguas. O meu filho é ensinado do Senhor e é geração bendita. Porque eu creio. E quando você vai falando, aquela imagem vai sendo criada no seu coração. E você vai olhando a minha mãe. Ela envelhece saudável. A minha mãe, ela anda perfeita, ela ouve, ela enxerga. A minha mãe, na velhice, dá frutos, você vai enxergando a sua mãe. E você vai falando do seu pai, o meu pai é um carvalho de justiça. O meu pai é um carvalho de justiça plantado pelo Senhor. E você vai tendo em você a imagem do carvalho. Você precisa compreender que há poder na palavra. A palavra traz uma imagem. Pensa, se você pensar em alguma coisa e falar, imediatamente vai vir a imagem para você. Se eu falo Cici, você já pensa na Cici. Você vê a imagem dela. Assim é a palavra. Você tem que trazer a existência para você. E aí você vai falar com convicção. Aí ele continua dizendo, não é o que entra pela boca... que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim o contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram, Sabeis que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Ele falava da pessoa religiosa. Então lhes disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios. Pensa, ninguém adultera da noite para o dia. Tem uma imagem de sedução dentro. Tem algo dentro da pessoa que vem para fora. A pessoa, ela começa a planejar, a imaginar. É a mesma coisa, ninguém entra no, passa em frente de um banco e vai roubar o banco. Ele planejou o assalto, ele planejou minuciosamente, criou uma imagem dentro da pessoa. Olha só: homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas as coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Então, nessa tarde, começa a pensar naquilo que você está falando. Há poder na palavra. Fale a palavra de Deus. Confesse a palavra de Deus. Declare a palavra para a sua casa. É fácil, pensa. Ou eu vou continuar arrancando os meus cabelos, xingando meu marido, falando mal dos meus filhos, falando mal do governo, falando mal da minha vida. Vai mudar? Não. A Bíblia diz que não é assim que você deve proceder. A Bíblia diz que você tem que nascer de novo. Que você tem que ser batizado com o Espírito Santo. Ser revestido de poder. Que você precisa estar conectado com essa palavra. Comer essa palavra. Essa palavra é você. Quando Jesus fala: comer da minha carne, beber do meu sangue, ele está dizendo: olha, esteja comigo, isso é tão real dentro de você que você se torna um comigo. É disso que ele fala, ser um com ele, pensar como ele pensa, andar na mesma autoridade que ele andou nessa terra. Às vezes eu fico pensando no mundo que ele criou para mim, porque esse não é o meu mundo. O meu mundo não é aqui. E eu fico imaginando o mundo no qual eu vou passar toda a minha eternidade. E eu fico pensando nas pessoas que eu amo, que eu quero que estejam comigo por toda a eternidade. Por isso vale a pena. Vale a pena você esmagar sua carne, vale a pena você dizer não para ela. Porque você ama as pessoas e você quer as pessoas que você ama e que Deus ama por toda a eternidade com você. Para isso, por um breve momento do tempo, um breve momento, a sua carne vai ter que chorar. Você vai ter que mortificá-la e ela odeia a morte. Porque você quer que a vida de Deus que está dentro de você seja puxada e pessoas sejam salvas. Vale a pena. Vale a pena você orar no Espírito Santo. Vale a pena você mortificar sua carne, porque é um pequeno momento do tempo. Da eternidade tem uma janelinha chamada tempo. E esse tempo pode durar, na minha vida, 120 anos, mas é tão pequeno perto da eternidade. Você não vai morar nessa casa para sempre. Você não vai morar nessa cidade para sempre. Então não odeie a sua cidade. Abençoa a tua cidade. Para de odiar o lugar onde você está e comece a pensar: Deus me plantou aqui e aqui eu vou dar frutos. Deus me trouxe até aqui e eu vou agradecer a Ele, porque Ele é benigno para comigo, Ele é um Deus bom, Deus é bom o tempo todo. Não deixe a sua carne te empurrar para esse lugar de aflição, porque desse lugar de aflição, Cristo já te tirou desse lugar. Então, nessa tarde, eu e a Cis estamos aqui para te ajudar, para te encorajar a andar nessa jornada maravilhosa, não reclamando, murmurando, chorando, mas andar essa jornada com o Senhor, descobrindo o coração de Deus para você, descobrindo que você pode ter de Deus o tanto que você quiser. Depende de você. Então, não deixa a palavra que sai da sua boca te contaminar. Não deixa o ódio te contaminar. Arranca qualquer raiz de amargura. Pai. Arranca. Oh, aleluia.
Amém, Pai.
Glória a Jesus.
E a boa nova é que...
Glória a Jesus.
A pastora está falando, não deixe amargura no teu coração te contaminar. Nós temos uma natureza que pode fazer isso. Nós temos uma condição aqui dentro.
Temos.
Pronta para andar segundo o caminho que Jesus tem para nós. Oh, isso, aleluia. É maravilhoso. É só nós decidirmos.
Glória a Jesus.
Decidirmos. Está com dificuldade? Todos nós temos. Oh, e Deus já sabia disso. E eu faço uma pergunta para os irmãos. Acaso Deus enviaria algo para nós para que não fosse útil para nós? Acaso Deus enviaria o Espírito Santo para ele ficar mudo e não fazer diferença na sua vida?
Não.
Acaso Deus permitiu a oração em línguas para que ela fosse parada, cessada? A oração em línguas é para permitir que o Espírito Santo de Deus te ensine aquilo que o homem não pode te ensinar.
Oh, glória.
Ore, experimente. Jesus diz, experimente. Nós temos que dar o primeiro passo, amados. Oh, fazer segundo a palavra. E todo o fruto da palavra é a verdade. E vai ser a verdade nas nossas vidas. Falemos a verdade. Falemos aquilo que a palavra de Deus diz. Glória a Deus.
Se você não ora em línguas ainda.
Amém, Pai.
É simples, a palavra de Deus diz. Os sinais vão acompanhar aqueles que creem em mim, Jesus disse.
Amém.
Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. A oração em línguas é o segundo passo da graça. Sim. Você nasceu de novo. O batismo com o Espírito Santo. O batizador é Cristo.
Amém.
E te mergulha no Espírito Santo. A oração em línguas é por fé. Quem pode orar em línguas? Todo aquele que é nascido de Deus.
Glória.
Todo
a Deus.
Aquele pode.
Amém.
Faz parte das variedades, os dons de variedades de línguas.
Amém, Pai.
Esse é um menor, é um mover dos quatro moveres da oração em línguas. Há um mover de edificação que é para todo aquele que crê, é para você.
Glória.
Então, se você ainda não ora em línguas, aí no seu lugar, onde você está, na cidade que você estiver, diga assim, olha, Deus,
Deus,
eu quero
ser batizado
com o Espírito Santo.
Com o Espírito Santo.
Eu quero
falar
em outras línguas.
Conforme
o teu Espírito.
Falar na minha boca.
Porque eu creio em Jesus.
E se eu creio.
Eu posso falar. Porque aquele que crê.
Ele fala.
Em outras línguas. Agora, meu amado, minha amada, não fale mais nada em português. Simplesmente solte o som da sua voz, como a Cici está soltando. Ela não está falando nada em português. Ela soltou o som da voz dela. E ela está deixando o Espírito Santo orar na boca dela, por ela. Essa oração edifica somente a Cici. Existe uma oração para você. Abra sua boca, não fala mais nada em português, não adore a Deus em português. Solte o som, não fique com a boca fechada e comece a falar em outras línguas. Oh, rica, machoro, borra, masira, baraba, choro, borra, ba, shiri, kikaraba. Solte o som da sua voz. Não para, fala mais alto para você ouvir. Se ouça ouvindo em línguas e comece a andar pela sua casa, onde você estiver agora, comece a andar falando em outras línguas, para você ver que é normal, é
simples, você fala, você anda, você pode orar em línguas dirigindo, orar em línguas cozinhando, orar em línguas nos assistindo. Você pode, por fé em Jesus Cristo.
Oh, Pai, glória a Deus. Oh, glória. Oh, Pai amado, aleluia. Nós te agradecemos nessa tarde, Pai.
Obrigada, Jesus.
Qual é a mãe e o pai que não estão aí, que não está aí nos ouvindo, que não quer ouvir e não quer orar pelos próprios filhos? Então vamos declarar o que glória diz a palavra de Deus sobre os nossos filhos. Vamos. Os nossos filhos são mais do que vencedores.
São mais que vencedores.
São como flechas nas mãos do
glória
nosso Deus
Jesus.
Altíssimo. Glória a
Jesus, nossos filhos abençoados.
Amém, os nossos filhos são abençoados, são vencedores.
Oh, aleluia.
Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor
glória
os
Jesus.
Livra de todas.
Glória,
obrigada,
Senhor.
Pai. É o Senhor quem livra a nossa casa. É o Senhor quem livra os nossos filhos.
É o Senhor.
Obrigada, Pai, porque tua palavra diz que glória poderosa Jesus. Será a geração daqueles que creem.
Oh, aleluia.
Diga comigo, nós cremos no Senhor.
Nós
os
cremos.
Nossos filhos serão poderosos
cremos.
Nesta terra
falamos
para proclamar
cremos.
As obras
falamos
do Senhor.
Porque cremos.
Sim, Senhor. Obrigada, Pai, pela nossa casa guardada.
Obrigada, Senhor.
Oh, glória a Deus, Pai.
Obrigada, Pai, pelos milagres que cada pessoa que está conosco está recebendo agora. Ela terá resposta de oração. Haverá respostas para você porque você crê. Porque você fala a palavra. Você vai começar a agradecer a Deus pelo poder da palavra dele na sua casa, na sua vida, nas suas petições. E será maravilhoso. E será poderoso. Oh, aleluia.
Oh, Pai, eu quero só ler um versículo aqui para terminar minha
glória
fala.
Glória a Jesus.
Lá em Salmo 33, 18 diz, eis que os olhos do Senhor
glória
estão
Jesus.
Sobre os que o temem, estão sobre os que esperam na sua misericórdia. Oh, glória a Deus.
Glória
nós
a Jesus.
Esperamos em quem, amados? Declaramos, nós glória esperamos no Senhor.
Esperamos.
Nós esperamos do Senhor, nós aguardamos, ó Pai, a Tua misericórdia, o Teu poder, o Teu amor.
Glória
obrigada porque o Senhor enviou Jesus e somos filhos do Deus vivo, Pai.
Glória
somos Teus filhos com autoridade
glória
que por meio de Jesus nos foi dada. Obrigada, Pai,
glória
praga nenhuma chegará até nossa casa.
Não chegará.
Oh, glória a Deus, Pai.
Não chegará,
oh,
não
glória
chegará.
A Deus.
Obrigada,
amém,
Pai, por
Senhor.
Essa tarde maravilhosa, por cada pessoa que esteve conosco, pelas respostas, pela Tua boa mão sobre elas,
amém,
no nome
Senhor.
De Jesus Cristo.
Amém. Amém.
Uma tarde gloriosa para você, Deus te abençoe e até quinta-feira, se
amém.
Deus quiser.